Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Vinte e sete minutos para o meio-dia, 21 graus a temperatura para o nosso parceiro Unimed. Estamos com mais um assunto no painel desta quarta-feira. Algumas profissões estão tomando rumo do fim, outras estão entrando no mercado com muita força. De qualquer forma, às vezes a gente diz, ah, mas a profissão, não vou mais ver. Por exemplo, o jornalismo, né? O jornalismo surgiu uma lei que não tem muito tempo, que tu não precisa mais ter o diploma para exercer a função. Claro que as empresas, entre contratar uma pessoa que já tem uma certa intimidade com a profissão e uma que não tem, ela vai contratar a que tem. Mas mesmo assim, é um fator que é um exemplo prático, né? Ou seja, não precisa mais do diploma, daqui um pouquinho a profissão vai sumir. Será que isso acontece?
Eu creio que não. Por quê? Porque, de uma maneira geral, quando você estuda e se prepara e se qualifica para exercer uma profissão, essa profissão em si, ela é necessária. Nós precisamos. Hoje em dia, um dos marcos da democracia é você ter imprensa livre e responsável. Nós precisamos disso, né? Hoje, todas as pessoas, de uma maneira geral, podem ser geradoras de conteúdo.
O que já acontece,
O que já acontece. Mas quem tem a acuidade de produzir conteúdo que seja real e não fake e publicar, esse a responsabilidade é o profissional.
Agora, no que diz respeito a esses que estão começando a sua vida com os seus 17, 18 anos, tem que fazer um vestibular, será que eles têm incentivo para cursar um jornalismo? O que leva uma pessoa a entrar para a área do jornalismo? Ah, eu quero aparecer na TV, eu quero falar no microfone. Não é só isso, né,
Geo? Na verdade, essa questão é o seguinte, tem uma coisa que nasce com a gente, se chama vocação.
Uhum. Né?
Então, quando eu escolhi a minha profissão de economista, era uma coisa que me encantava. Né? Então, se o jovem de 16, 17 anos, e essa é uma verdade, ele também chega cedo, eu também cheguei cedo, e demorei um tempo para amadurecer e apontar o caminho que eu queria. Mas se ele chega nessa altura e tem que fazer a escolha, ele vai escolher por aquilo que ele gosta, não é verdade? Ou aquilo que desperta interesse, né? Eu acho que o mundo, nós estamos passando por uma fase que existe muita diversidade, muita possibilidade, mas existem ainda ramos que são pétreos, que vão permanecer porque são necessários. Né? A profissão de jornalista, né? De falar, de comunicar, de traduzir a informação e de espalhar a massa, né? Começou na Roma Antiga, né? O cara lia a carta de César e está lá, e até hoje não mudou. Antes era um só, depois foi multiplicando, né? Então, basicamente é
isso. Também complementando a questão da formação, não necessariamente vai ser a tua profissão. Você pode se reinventar, né? Não quer dizer. O importante é fazer uma formação em alguma área mais básica, né? E depois se especializar. Então, por exemplo, o jornalista hoje pode, né, ter uma agência de conteúdo, enfim, tem outras áreas, né, da comunicação que ele pode atuar, não necessariamente ter a formação naquela área. Eu, por exemplo, sou formada em economia, né, também professor, mas atuo na área da qualidade, meio ambiente, mas é um ramo da economia. Entende? Mas foi uma especialização que eu tive. Então, não quer dizer que a sua formação vai ser referência da sua profissão.
E também,
né?
Acho que já passou a época que a gente se forma e trabalha aquilo e deu,
isso,
né?
Eu acho que daí tem duas coisas. Só voltando um pouco ali para a questão da formação, eu acho que a gente, cada vez mais, a gente vai ter pessoas querendo se qualificar. Por quê? Porque diante de um mercado onde eu tenho um monte de gente dizendo que acha que faz tudo, ou porque faço há muito tempo, né? Mas na hora de tu buscar, tu vai querer uma pessoa qualificada. Porque se eu estou contratando, eu quero contratar alguém que eu não tenho que depois ficar explicando ou ficando em cima. Porque eu preciso lidar com outras coisas, né? Então, eu acho que a gente está passando por esse momento em que eu quero desapegar do que eu estou fazendo. Tu pega, tu faz isso, tu faz com um ótimo desempenho e com eficiência. E é isso, então a gente está passando por um momento em que as pessoas também estão querendo pessoas qualificadas, e aí o bom profissional que fez formação, graduação, que se especializou nessa área, ele vai ser contratado, a gente vai querer ele. E nesse momento também que a gente fala do que eu posso fazer diversas coisas, sim, eu posso. Eu acho que a gente passou passando por um momento, e várias pessoas passaram por isso, inclusive eu, de eu poder ter a oportunidade de fazer uma segunda graduação, de eu escolher outra área profissional, de a gente poder se reinventar durante a vida. Eu acho que a gente está vivendo, atingiu um momento em que a gente está vivendo cada vez mais. Uhum. Se antes a nossa expectativa de vida era até os 60, agora a gente já está passando dos 80, e a gente está cada vez, pela nossa querida Previdência, né, tendo que trabalhar até quase o fim da vida.
É verdade.
Então, vocês imaginem, a gente tem que passar mais de 50 anos trabalhando na mesma coisa. É uma chatice.
É.
Então, a gente precisa se reinventar. A gente precisa ter outras oportunidades. E aí, cada vez mais, a gente vai ter esses momentos. Que nem eu tava falando isso no intervalo, né? Da pessoa que de manhã trabalha, daqui a pouco, vendendo maquiagem. De tarde, eu trabalho na minha marca de roupa sendo estilista. E esse é o momento que a gente vai entender que as pessoas precisam estar vivendo.
Até porque eu busquei aqui uma matéria do Jornal do Comércio, de 12 de abril deste ano, desemprego sobe em Caxias do Sul. Neste primeiro semestre, até agora foram fechadas 3.106 vagas. Ou seja, o desemprego está aí. E a reinvenção, a reformulação e a criatividade
precisa.
Tem que tá junto, porque senão não sei o que a gente vai fazer, né?
Mas tem que destacar que o número de postos abertos também supera essa condição. Então o saldo é positivo. Né?
O senhor trouxe os últimos números?
Não trouxe os dados.
Mas também foi boa a colocação.
Mas
assim,
hoje
como
nós
se
devemos,
fecha, se abre
isso,
vagas, né?
Hoje nós devemos estar com um saldo positivo, beirando 5 mil postos de trabalho em Caxias do Sul. Claro, no auge, nós tivemos 25 mil postos fechados.
Uhum.
Nós repomos 5 mil. Né? Esse quadro de
no auge 25, da crise, o senhor disse,
né? Quando a gente estava numa boa expansão ali em 2012, né? Nós tivemos 183 mil postos de trabalho, pessoas ocupadas na cidade.
Ah, sim.
Uhum. E hoje nós estamos com uma diferença de aproximadamente 20 mil postos, né? A gente encolheu o nosso mercado de trabalho.
Sim. Uhum.
E por que encolheu? Encolheu porque o mercado de bens encolheu de uma maneira geral.
Tudo encolheu.
A maior rede que nós temos aqui em Caxias é a rede Aluga, né? Vocês já viram, né? A rede Aluga, ela está em todas, em cada esquina tem uma placa de Aluga.
Alugas.
E tal. Então, quer dizer, é um sintoma de que a nossa economia, ela está respirando, está tentando sair da crise, mas ela ainda sofre os efeitos, né? E vai perdurar por ainda um tempo. Por quê? Como a gente estava comentando antes, a economia vive do estado de expectativas. E a expectativa hoje da população ainda é de incerteza,
uhum.
É de dúvida. A gente sempre vai falar positivamente para estimular. Porque não existiria nada mais triste do que eu estar desempregado ouvindo o rádio e o economista vir dizer que o quadro é terrível e que vai permanecer por mais 5 anos. Não, aí é...
Aí a pessoa deita ali na cama e não sai mais.
Não,
né,
sai mais, entra em desalento. Não. A perspectiva, né, que a gente sempre vende para a sociedade é de que nós vamos reverter esse quadro, que a situação vai melhorar.
Uhum.
É lógico, nós não vamos ter no curto prazo esses 20 mil postos de trabalho. Por quê? Porque a tecnologia vai mudar, o modo de produção vai mudar. Então, quando isso acontece, a entrada de novos trabalhadores no mercado vai ser mais lenta, mas a gente vai se recuperar.
Eu lembro que quando a gente começou a falar um pouco mais diretamente da crise, ali por 2013, mais ou menos, a gente via muitas matérias, inclusive no Nordeste do Brasil, onde os empresários estavam se reinventando e ganhando mais dinheiro do que estavam ganhando antes. Por quê? Porque eles saíram da zona de conforto, eles ao invés de... Eu vi uma matéria no Ceará, se não me engano, em Fortaleza, que o gestor, o empresário tinha um restaurante de classe média alta, ele reformulou o restaurante dele, começou a fazer pastel, começou a fazer comidas rápidas, o cara ampliou o local e contratou mais gente para trabalhar, no auge da crise. Então, esta forma também é, de uma certa forma, incentivadora para a gente continuar no mercado e com a cabeça erguida, né?
É. Uhum. o momento de crise ele é muito importante, porque eu acho que é o momento que a gente sai da inércia, é o momento que a gente sai dessa zona de conforto, e é o momento também que a gente, eu brinco assim, ou vai ou racha, né? Porque é o momento que tu aposta todas as tuas fichas e vai atrás. Eu também comecei a empreender no momento da crise, porque eu entendi que aquele era o momento que eu precisava, ou eu me ressignificava naquele momento ou não. E muitas pessoas fazem isso. E a gente também tem que entender que eu acho que o Brasil passa por um momento em que a gente precisa ter um olhar além de não só para a gente mudar as coisas dentro da economia, CLT, mas também olhar para outras profissões e outras atividades, né? A gente passou muito tempo, especialmente aqui na nossa cidade, olhando para a parte da indústria de transformação, metalurgia, e tem outras coisas acontecendo e a gente precisa olhar para isso, porque muitas vezes são inclusive indústrias que a gente não consegue ter um panorama muito estatístico, porque às vezes são indústrias que vivem na informalidade, como a parte cultural, né? Então a gente precisa ter um olhar também um pouco mais amplo para começar a olhar esse mundo, assim, o que está acontecendo aí fora de outras coisas que estão acontecendo e que precisam ser revistas, né, e também incentivadas.
Aqui em Caxias do Sul a gente tem, infelizmente, um estigma também de que tudo chega depois, né? Claro que é normal, né? Num país do tamanho como o Brasil, tudo chega depois. São Paulo, Rio de Janeiro já está lá com um histórico formatado, aqui ainda nem chegou. Isso falando-se em tudo, cultura, lazer, entretenimento, trabalho, tudo. É, Florência, na Microempa vocês trabalham muito com esses exemplos, né, também. É, seria uma, digamos, uma escapatória para a crise, para o desemprego, para injeção do saco que já está o emprego da pessoa que ela quer mudar, de repente olhar para outros estados e trazer para Caxias do Sul e tentar realimentar isso aqui em Caxias?
Sim, né? As pessoas...
Porque bom é para ser copiado, né?
Sim, exatamente. As pessoas podem ver os exemplos que são feitos em outras regiões, né? Então, aproveitando o exemplo da Vanessa, por exemplo, aqui em Caxias nós temos um decreto para os artistas se apresentarem na rua, né? Já em São Paulo, esse decreto é que não precisa pedir autorização para se apresentar na rua. Então, toda essa...
A gestão vê como
benéfico.
É livre. Sem dúvida, benéfico, isso é fácil. Sim. Mas como gira a economia também.
Uhum.
É isso. Claro que gira.
E aí sim, e isso o que que acontece? O artista, por exemplo, ele quer fazer um projeto cultural, é muita burocracia, muita autorização, enfim. Então, isso impede muitas vezes dele gerar uma atividade artística, né, que vai trazer uma renda, uma visibilidade para ele. Esse um exemplo na área da cultura, né? Mas existem outros, muitos exemplos, né? E bem nesses serviços personalizados, né? Então, por exemplo, os outros dias vi nas redes sociais uma empresa que cuida de pet, né? Pet Care. Então, se você deixa o seu pet em casa muitas horas, você pode contratar visitas ao pet. Achei magnífico, né?
Achei um serviço de extrema importância, porque hoje em dia as pessoas com esse corre-corre, né? As pessoas casando menos ou tendo parceiros ou parceiras como companhia, a pessoa vive sozinha, mal tem tempo para ela se cuidar. É um olhar de empreendedor também.
É, então quando a pessoa vai abrir seu empreendimento, repensar, ela tem que ver quais são as necessidades, né? Ela vai ter um insight de alguma percepção, algum problema que esteja tendo na sociedade para tentar solucionar aquilo, trazer alguma solução, alguma possibilidade para a sociedade.
E trazendo um dado, até falando um pouco, uma das indústrias que cresceu perante toda a crise que aconteceu, não só no nosso estado, mas no Brasil, foi a indústria da gastronomia, dentro das atividades culturais e da economia criativa. É muito impulsionada porque teve muito chefe de cozinha que está fazendo a questão do personalizado, está se reinventando também, né? Porque se eu não tenho, não consigo abrir um restaurante ou estar dentro de um atuando enquanto CLT, né? Eu também preciso me reinventar. Então, foi impulsionada também porque as pessoas, né? Ah, eu quero oferecer um jantar para meus amigos, mas eu não quero cozinhar. Então,
ou eu não sei cozinhar.
Não sei cozinhar, né? Ou não queremos ir até o restaurante, porque às vezes é inseguro, né, também. Uhum. Então, a gente contrata. Então, foi uma das coisas que estão acontecendo e remodelando também.
E, por incrível que pareça, não é um serviço para pessoas que podem pagar somente. Não é elitizado esse serviço. Por exemplo, eu tenho lá 10 pessoas que quero fazer um jantar. Faz uma vaquinha entre as 10 pessoas, paga o chefe que vai lá cozinhar, pronto, acabou.
E isso foi um dos fatos, porque o que acontece? Quando as profissões elas iniciam e tem poucas pessoas formadas nisso, é óbvio que o acesso ele se torna caro.
Sim,
agora, como a gente chegou um momento em que a gente tem bastante chefe de cozinha, então as pessoas estão tornando isso acessível a todos. E o como tu disse, podemos dividir.
Claro! Então o advento food truck, olha... Né? Uhum. E todo mundo sabe, mas é uma nuvem que vai passar. Creio que não, acho que vai continuar muito forte.
É uma nuvem
que
talvez tenha passado
já foi mais forte. Já foi mais forte. Mas o food truck é sim uma saída extremamente criativa, planejada, né? Porque o food truck ou tu faz o teu diferencial, não adianta nem se meter. Né? Porque para fazer igual que tem na lanchonete da esquina, não adianta.
Tem muitos lugares que continua dando super certo e não vai mudar isso. Mas talvez eu acho que um dos impactos que teve, que foi o que a Florência trouxe, foi essa questão de dificuldade em eu acessar, ter que pedir coisa, pedir amém para não sei quem. E enquanto em São Paulo é muito simples,
públicos,
tu para, né? E pare. Tu tem lá e tá tudo certo.
A gente caminha para isso algum dia, professor Leandro? Para essa praticidade.
Nós temos que entender, o Brasil precisa, que é isso, né, resumindo, um choque de cultura, né? Mas principalmente um choque de cultura dentro das leis, né? O Brasil é o país do cartório.
É
então, a gente construiu um gigantesco cartório que você tem que pedir amém para tudo.
O Brasil, né? É o país do cartório, Caxias é o paraíso do cartório.
Isso aí. Então nós nos engessamos, né? Essa ideia do empreendedor, da pessoa criativa. Nós fizemos um estudo, eu fiz um estudo junto com uma aluna, né? A Cássia Balotin. E aí o que acontece? A gente mediu o tamanho do Brasil em relação ao tamanho da China nos bens culturais. A China está de 10 a 0 em nós. Na produção desses bens da economia criativa, né, do artesanato, coisa que é exportado, coisa que vai, olha, não fica restrito às suas fronteiras. Né?
E coisa que o Brasil não perderia em nada. Né?
Não, porque a gente é criativo. E aí o que acontece? Né? Infelizmente nós ficamos patinando porque a gente fica discutindo, né, se tira ou bota o bode dentro da sala. E não vai ao ponto, né?
E não, o ir ao ponto, acho que é o grande problema de Caxias do Sul.
E tem um estudo que saiu e é absurdo, assim, a gente teve uma inversão muito grande do nível que a gente exportava coisas para o nível que a gente importa. A gente está importando muito, a gente não está criando produto criativo, gente. A gente não está usando a propriedade intelectual, então a gente não está inovando. E aí tudo isso vai o quê? Impactar de certa forma na economia, né?
A participação dos nossos ouvintes, o celular de final, é a Rose Damiani, está dizendo o seguinte, bom dia, em Buenos Aires vi a profissão de passeadores de cachorros, que já é bem antiga, por exemplo, nos Estados Unidos, é mais antigo do que andar para trás lá, coisa que no Brasil ainda é elitizado, né, professor?
Exatamente.
Ainda é uma profissão que, é um risco grande, porque não é todo mundo que pode pagar.
Exato. Então, nós estamos vivendo, nós estamos entrando agora na era da inteligência artificial e a gente ainda não venceu, a revolução do aço. O Brasil acontece isso. Então, a gente vive esse abismo, né? E isso demora a passar. Né? A gente olha, gosta muito do futuro, mas não abandona as ideias do passado, né? Eu gostaria de sentar ali na cadeira dela, mas eu não levanto desta cadeira aqui para ir para aquela. Então,
vai
difícil.
Ficar no pensamento.
Vou ficar.
Olha, já passou, tá vendo? Gente, já foi o programa uma hora, mas eu preciso das considerações finais para que vocês deixem um alento, né, para os nossos ouvintes, que nem tudo está perdido. Nós vivemos, sim, um dos países, né, Vanessa, mais criativos do planeta, eu acredito que seja o Brasil.
Porque com certeza.
Se o povo conseguiu estar aqui até hoje, mais uma vez lembrando que somos ainda uma criança perto de muitos países, a gente consegue muita coisa. Se não deu de um lado, dá de outro. Se não dá assim, dá assado. Enfim, criatividade nós temos, a gente só não tem um incentivo à educação digno, a gente não tem um incentivo a tornar-nos cidadãos, né? Porque a pessoa às vezes faz coisas erradas por necessidade, muita gente não entende isso. Ah, e fez e porque é vagabundo, porque... Não, talvez não seja isso. Então, nós temos um trajeto bastante complicado. E eu acho que se a gente não apostar forte na educação, a gente não vai sair desse marasmo nunca. Começo por ti, Florência. Bom, qual é a tua expectativa nesse mercado tão grande, né, do trabalho, da educação, enfim?
Eu, as minhas considerações são que se a pessoa optar por empreender, né, que ela faça uma boa pesquisa, que ela veja quais são os problemas da sociedade, que ela traga alguma solução inovadora, né, que observe, né, a realidade ao seu redor, né, e que empreenda em alguma área inovadora, né. E, enfim, seria isso. E a Microempa fica à disposição, então, para dar as orientações nesse novo empreendimento.
A Microempa é uma baita parceira para quem quer, isso, pelo menos, começar ou tem a ideia, né? É como o professor Nes disse, tem que levantar da cadeira para poder fazer as coisas. E acho que a primeira ação é procurar se cercar de pessoas que entendem, né? De ações, enfim, para empreender. Vanessa.
Então, primeiro eu queria dizer que empreendedor não é só aquele que tem um CNPJ, mas é aquele que toma a frente diante de algum projeto, então a gente tem que levar esse conceito para dentro das empresas para que nós tenhamos profissionais que sejam proativos, empreendedores, protagonistas, e diante disso a gente tem que... É bom a gente entender também que a gente tem uma gama de industriários, né, de gestores que acreditam no ethos, na criatividade do brasileiro, mas que a gente falta trabalhar a cultura da inovação. E que as pessoas pensem que, sim, nós somos um país muito criativo, a gente só precisa realmente externar tudo isso, trabalhar a criatividade e cada vez construir mais produto inovador, que isso vai ser o que nos vai dar uma saída aí para diante dentro da economia.
Sem dúvida. Professor Leandro.
Bem, eu encerraria a minha participação agradecendo, né, e considerando a população a seguinte ideia. Caxias cresceu com a base de que eu posso fazer um garfo por dia, mas ele é um garfo, ele não é uma faca nem uma colher, ele é um garfo. Então, toda aquela pessoa, todo aquele trabalhador, toda aquela pessoa que quiser empreender, leve isso consigo e ele vai ter sucesso, fazer bem feito.
É isso aí. Um minutinho para o meio-dia, falando hoje sobre as profissões, o mercado de trabalho, neste mundo tão eclético que a cada dia a gente vê coisas mudando, ainda bem. Então, para você ter uma noção, é um assunto extremamente amplo, a gente teria aqui dias para falar sobre todos esses mecanismos, né, de profissões, mas é só para a gente não deixar no esquecimento que o mercado muda, as pessoas mudam. Apesar de termos uma CLT forte no Brasil, ela também está se flexibilizando, porque as leis do trabalho, elas precisam de uma mudança drástica, como a gente falou aqui, num todo. Mas no nosso dia a dia a gente sabe que muda, né? E as empresas cada vez mais ampliando também a sua gestão, vendo que o mundo está girando e muito rápido, e a gente não pode ficar parado. Não dá de uma forma, tem que dar de outra. E acima de tudo, né, a preparação, que é muito importante. Nem que seja lendo, pedindo ajuda a alguém, e assim a gente vai seguindo em frente. Muito obrigada, Vanessa Cocu, muito obrigada, Florência Del Carmen Neto, muito obrigada ao professor Moza Leandro Nes, obrigada a você que participou. Obrigada ao Everton na mesa de áudio. Vem chegando aí a atualização das notícias da manhã desta quarta-feira no Ponto. Até mais! Rede Tua Rádio.